Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui primeiro dizer da nossa alegria nessa comemoração do aniversário da Embrapa, que aqui muito bem discorreu sobre essa matéria o nosso senador José Pimentel, portanto, numa demonstração clara de que a nossa Embrapa não só desempenha um grande trabalho, como também a Embrapa tem podido desafiar aí de forma cada vez mais, eu diria, empolgante para todos nós, com inovação, com um envolvimento permanente das diversas bases onde ela atua. É o caso específico, por exemplo, da Embrapa, na cidade lá de Cruz das Almas, no interior da Bahia, onde a gente tem experimentado sucessos importantes, a parceria da Embrapa com a nossa universidade, com a EBDA. No caso específico da cidade de Cruz das Almas, inclusive com a nossa gestão municipal lá, gestão tocada pelo prefeito Orlandinho, e a Embrapa tem sido uma grande parceira nessa caminhada. Então, portanto, aqui quero me solidarizar, também aqui o nosso abraço a todos os servidores da Embrapa, todos os servidores dessa importante organização que é a Embrapa, é um organismo que, na realidade, eu diria até orgulha a todos nós pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, pela forma como a Embrapa conduz os processos de pesquisa nesse país, assistência técnica, o acompanhamento. Eu diria até bem a miúde ali, com um grau de intensidade e criteriosamente bem trabalhado, né? Cada movimento, cada forma de orientar o agricultor. E eu quero aqui parabenizar esses nossos companheiros técnicos, pesquisadores, servidores, todo o corpo da Embrapa, que tem feito um grande trabalho. E que aqui no Senado, assim que nós começamos essa legislatura, meu caro senador Paulo Paim, nós tivemos a oportunidade de aprovar, uma iniciativa permitindo que a Embrapa, com esse legado, ela tenha a oportunidade de ajudar diversos países pelo mundo afora, principalmente em regiões do mundo onde nós temos a carência desse trabalho tão bem desenvolvido pela Embrapa aqui no Brasil. Mas quero, senhor presidente, aqui também, antes até de firmar esse pronunciamento que quero fazer aqui na noite de hoje, dizer da nossa preocupação no que diz respeito à questão das universidades estaduais. E aqui quero falar isso depois de, eu diria até, de certa maneira, já compartilhado com a minha companheira Litz da Mata. Nós estamos em conjunto buscando uma interlocução, tanto com as entidades dos professores, dos servidores, dos estudantes, a própria Secretaria de Educação. Essa semana nós vamos buscar empreender aí uma caminhada no sentido de discutir o papel dessas universidades e buscar ajudar na elaboração de políticas, para além da própria negociação, que é natural entre servidores, professores e universidades, no que diz respeito às melhorias das condições, às melhorias salariais. Então, nós estamos aqui, inclusive, comunicando ao governo do Estado a necessidade da abertura deste canal, para que nós, aqui no Senado, nós hoje conversamos, eu e a senadora Litz, vamos envolver o senador João Durval nisso, para que a partir do Senado a gente possa contribuir mais do que a contribuição com emendas que já fizemos. Hoje passamos a tarde inteira ali na Comissão de Orçamento com a ministra Miriam Belchior, e uma das buscas vai ser exatamente essa, os recursos para as nossas universidades estaduais. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos discutir a política para as universidades estaduais da Bahia. Nós queremos discutir a melhoria na qualidade do ensino. Sei que o professor Oswaldo Barreto, nosso secretário de Educação, tem mais do que sensibilidade para isso. Então é importante que a gente busque aí contribuir a partir daqui do Senado com a Secretaria de Educação, mas principalmente a contribuição para as nossas universidades estaduais, para os seus servidores, professores, estudantes e principalmente para a Bahia. Me orgulha muito falar do papel que essas universidades cumprem no estado da Bahia, na medida que elas estão interiorizadas, capilarizadas, muito antes do processo de interiorização das universidades federais, foram as nossas estaduais que chegaram levando oportunidade e hoje nós temos, inclusive, desenvolvimento, pesquisa, extensão, trabalhos importantes feitos pelas nossas universidades, tanto a Universidade do Sudoeste da Bahia, a Universidade de Feira de Santana, a nossa UFS, a Universidade de Santa Cruz e a Universidade, a UNEB, que até pela dimensão que ela ocupa, tem também, numa relação direta nessa proporção, uma quantidade maior de dificuldades e problemas a serem enfrentados. Portanto, estamos aqui firmando o nosso compromisso em intermediar, digamos assim, uma relação entre as universidades e a nossa Secretaria de Educação, o nosso governo do Estado da Bahia. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui hoje falar exatamente desse esforço que vem sendo empreendido pela nossa equipe econômica no que diz respeito à condução da macroeconomia e às atitudes para que nós tenhamos um casamento perfeito entre o que acontece com a macroeconomia, os investimentos, as aplicações, o desenvolvimento econômico local e a expectativa de crescimento em nosso país. Eu quero começar, inclusive, aqui dizendo da minha satisfação da forma como o Banco Central tem atuado. Ao fixar em 0,25 o reajuste da taxa básica de juros, em sua reunião na semana próxima passada, o Copom, o Conselho de Política Monetária, surpreendeu o mercado, que contava com uma taxa maior, principalmente para engordar as motivações especulativas, e, portanto, eu diria até, ainda que acusando esse golpe, o mercado recolheu-se ao silêncio na esperança de dias melhores para o ganho fácil do chamado investimento, entre aspas, financeiro. Eu diria que suas dores foram, em parte, tomadas pela mídia, em uníssono, editoriais e comentaristas carimbados como a serviço dos interesses dos especuladores, dedicaram-se a criticar o Banco Central, apontando o reajuste de 0,25 da Selic como sinal de frouxidão, meu caro líder Romero Jucá, dizendo que havia frouxidão da autoridade monetária no combate à inflação. Pretendendo-se mais realistas do que o rei, esses setores, a imprensa, clamam por uma taxa de juros ainda maior do que a vigente, hoje de 12%, isso depois de um discurso histórico sobre a prática no Brasil de maior taxa de juros do mundo civilizado. Ao que parece, estamos diante de uma conspiração em marcha para minar as conquistas econômicas que o nosso país alcançou. A quem interessa, senhor presidente, paralisar o país? Forçar uma recessão econômica que jogue, talvez pelo ralo, 15 milhões de empregos formais criados nos últimos anos? Empregos que geraram renda, construíram uma nova classe média, capaz de sustentar um novo mercado interno, pujante, responsável, nesse particular, responsável por livrar o Brasil dos efeitos da maior crise financeira de todos os tempos e da qual ainda padecem as maiores economias do mundo. É bom frisar isso aqui. Nos próximos dias, a ata da reunião do Copom vai expor os motivos da decisão da pequena correção da Selic. Ao contrário, ao anunciar a nova taxa, o Banco Central já alertou para a instabilidade vigente no cenário mundial a produzir inflação que estamos importando. O Banco Central não nega isso. Eu poderia até chamar, como disse muito bem hoje a nossa ministra do Planejamento, Miriam Belchior, uma inflação de commodities. A desenfreada emissão de dólares pelo governo dos Estados Unidos, resultando numa imensa liquidez que provocou a elevação de preços além das nossas fronteiras, uma fragilidade já à beira da quebra de importantes economias europeias, as guerras do Oriente Médio e no norte da África estão a pressionar os preços do petróleo. Nada disso é levado em consideração por aqueles que combatem a condução da política econômica adotada pela presidenta Dilma Rousseff. Eu diria, senhor presidente, que não se pode acusar a equipe econômica de leniência. No atual governo, essa é a terceira vez consecutiva que o Banco Central aumentou a taxa básica de juros. O que os críticos insistem em não enxergar é que este não é o único remédio, não é o único instrumento, meu caro senador, para ser utilizado por um governo, principalmente nessa questão do combate ou no ataque a uma expectativa inflacionária. Não é o único instrumento ao qual o governo tem recorrido para exercitar, principalmente, a sua política monetária. Nesse sentido, explorou-se até a divisão, ou a suposta divisão, do Banco Central na fixação da nova taxa de juros. Dos 7 diretores, 2 penderam por uma taxa maior. Normal, num colegiado. Justo, eu diria que isso é salutar, indica que houve debate. Ao contrário do que se apregoou, nega taxativamente uma suposta influência da presidenta Dilma, na medida que essa revelação do debate, posicionamento de uma parte do Copom, nega peremptoriamente a influência da presidenta Dilma para enquadrar o Copom na taxa menor. Ou a decisão, nesse sentido, poderia ter sido por unanimidade, se tivesse essa pressão, se efetivamente isso pudesse ser levado em consideração. Isso não faz parte nem do nosso receituário de condução de política econômica, muito menos na relação política. Reportaram-se, inclusive, a Maquiavel, afirmando que a equipe econômica contrariou os ensinamentos do ilustre mestre florentino para produzir mal aos poucos, no lugar de fazê-lo de uma vez só. Observe-se que eles mesmos consideram a elevação da taxa de juros um mal necessário, mas advogam uma taxa maior desse remédio amargo, na medida que, em vez de curar, esse remédio pode levar o paciente até a morte. A lógica do mercado não é e nem poderia ser a mesma lógica que deveria ser adotada pelo governo, ou a lógica que está sendo adotada pelo governo. Isso explica as razões do Banco Central ter tomado a atitude que eu poderia chamar até de uma macro precaução. O foco do mercado são alguns milhares de clientes que até vivem da especulação financeira. Já a nossa autoridade monetária é responsável pelo equilíbrio de uma economia que envolve a segurança econômica de toda a população. Portanto, sob a presidência do Alexandre Tombini, o Banco Central, em pouco tempo, deu mostras de que a condução da economia e, principalmente, o combate à inflação será feita por meio de diferentes mecanismos macroeconômicos e não apenas com a surrada, a tão propalada e conhecida elevada taxa de juros, que leva à estagnação econômica e ao desemprego.